divisões de igreja, escândalos de pastores, alguns se tornam mercenários, outros dão escândalos no meio da igreja católica, vemos padres pedófilos, vemos pastores vislumbrados com dinheiro, escandalizando a obra. A Europa sendo transformada pela especulação imobiliária, os templos, que eram lugar de adoração, eram lugares de adoração, hoje estão sendo transformados pela especulação imobiliária em discotecas, salão de bailes, até templos de Satanás. E a gente questiona, né? A gente ouve falar do cantor fulano que escandalizou, adúlteros, mentirosos, mercenários. E aí você fica balançado, né? Primeiro porque a situação financeira não está boa, né? Então a pessoa fica meio perguntando, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? E é esta a razão pela qual Deus me traz aqui esta tarde para conversar com os pastores, com os irmãos, as irmãs. E a primeira palavra que eu quero deixar aos irmãos, não percam a salvação por falhas de homens e mulheres. Não perca a tua salvação por safadezas de pessoas que você até tinha como ícone, como modelos, como exemplo. Tem gente que está aqui dizendo, meu marido está caindo, é verdade, fala, porque meu marido em casa é uma coisa, na igreja é uma coisa, em casa você também tá fala para a bujinha, você também tá, não é a mesma coisa, não. Ninguém aqui fala, gente, temos limitações, temos falhas, o ser humano é assim. A falha de um pode não ser a do outro. Um é mais ganancioso, dinheirista. Outro é mais mentiroso, mas não é dinheirista. Outro é olho grande. É. Saiu daquela fase da adolescência onde a testosterona está forte, mas parece que o olho fica grande do mesmo jeito. Não pode, principalmente nessa época da moda onde a saia da, né? Meu Deus do céu, economia total no tecido das mulheres. Aí, vocês não têm ideia, as mulheres estão aqui, que Deus fez o homem, a atração de um homem é pelo olho, a da mulher é pelo toque, pela conversa. Então, as mulheres não têm ideia como isso, vamos dizer, estimula o homem a esse lado. E muitas vezes, nem tarado é o problema, que as coisas acontecem assim, as mulheres têm que entender para não provocar. Eu sempre digo, onde é que está o limite? O limite é você não provocar, né? Nem a ira, nem a cobiça, nem, sabe, dos outros. Eu sempre digo, as pessoas evitem a ostentação, porque tem gente, irmãos, que vem na igreja, tem um demônio chamado demônio da inveja, não pode ver outro melhor que fica, e vocês não têm ideia disso. Né? Muitas vezes a ostentação gera, estimula a inveja do outro. Então, na igreja nós vamos encontrar o quê? Invejoso, mentiroso, adúltero, dinheirista, ganancioso, sabe? Por quê? Porque a igreja é uma comunidade terapêutica. O que é comunidade terapêutica? É um hospital. Você vai no hospital por quê? Porque você precisa curar a perna, a barriga, o olho, a garganta, o intestino, e, sabe? A coluna. Não é assim? Você vai no hospital, você vê um camarada com a perna pendurada, a barriga aberta, mau cheiro, mau hálito. Por quê? Porque a gente vai no hospital para buscar cura, né? Agora, se você for no hospital para olhar o doente, você vai ficar maluco, né? Cada um tem a sua doença. Você não vai no hospital para ver o doente, você vai no hospital para ver o médico. E a própria Bíblia, o Senhor diz, olha, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Então, quando a gente vai na igreja, a igreja é um hospital, só que não é um hospital do homem, do mundo, do corpo físico. A igreja é um hospital espiritual. Então, a gente vai curar as doenças da alma, como a inveja, a mentira, sabe, as fraquezas do homem, no campo, né? Algum é mentiroso, outro é ganancioso, então a gente vai para ajudar um ao outro. Por isso, quando você vier na igreja, não olhe para o doente, porque todos eles são, inclusive nós, eu também. Tenho as minhas fraquezas. Eu sou tipo uma moto. Eu estava aqui com o presidente Lula, estava em entrei numa loja. Sabe, chefe, mamãe, você tem estopim curto? Eu falei, é. Eu depois descobri que todo camarada japonês de Kumamoto é estopim curto. Né? Dizem que os grandes samurais do Japão saem daquela região. Os camaradas na espada escreveu no meu chapéu de cima do Pedro, cortava o pescoço, a orelha e tudo mais. Bem, mas minha gente, então nós viemos aqui hoje. Eu queria deixar uma palavra profética aos irmãos e às irmãs. Rapidamente sobre essa questão. Alguém dirá, está vendo? Não tinha que quitar cheque aqui. Jesus começou com 12, meu irmão. Não fiquem preocupados com isso.
Glória a Deus.
Não fiquem mesmo preocupados com isso. Eu, quando comecei a ir aos Estados Unidos, as igrejas tinham 4, 5 membros. Né? As maiores são aquelas que os pastores tinham vários filhos. Né? Verdade, vou dar um exemplo. A igreja de Boston, tem muito mineiro aqui, né? A igreja em Boston começou com irmãos lá do Vale do Aço, lá. Era de Ipatinga, da terra da Islã. E não é Ipatinga, não é aquela cidade.
Governador
Valadares. Chegava todo dia. E peguei o começo desse negócio. Eu estou pregando há 49 anos, meus irmãos. Aí, eu quando vi aquele mundo de mineiro indo para lá, o pastor em Boston era o Manuel Dias, ele disse, pastor, eu não estou indo para o Canadá, porque os portugueses aqui de Valrive, do lado de Boston, ali, estão indo para lá, a família Ferro, e me convidou, eles compraram um templo, tem portugueses da ilha dos Açores, que me chamam, e portugueses do continente, e a família Ferro do continente. Ele disse, olha, estão me convidando para ir pastorear. Então eu vou deixar o trabalho aqui, você não quer vir pastorear? Eu falei, não, mas eu sei quem pode ir. Fui eu quem colocou o pastor Uriel, que fez esse grande trabalho, e a gente não critica as falhas que ele possa ter, porque é ser humano. Está me ouvindo, meus irmãos? Nunca critica um servo de Deus porque ele falhou, porque ele errou. Todos nós somos limitados, todos nós. E aí foi o que eu coloquei, eu assinei, ele não entrou lá como imigrante ilegal, não. Ele entrou lá com documentação assinada, foi eu que preenchi toda a documentação dele, da esposa Jussara, que é amiga da Ingrid. E no caso naquele tempo ele só tinha duas filhas, que era a Eterleise e a Elaine, que é a grande cantora Elaine de Jesus. Conheci ela, pequenininha, calcinha de pano suja de terra, no traseirinho vermelho, só que lá em Ponta Grossa a terra é bem vermelha, eles moravam no bairro da Vila Rússia, né? E assim, e o sofá Doriano, um sofá rasgado, o carro dele era carro movido a gás de cozinha, meus irmãos, que era proibido, mas ele era bom mesmo. Camiseta viva, de camiseta rasgada. Na América melhorou de vida, né? Mas é assim, para vocês entenderem. Então, quando nós começamos o trabalho, eram 5, 6 pessoas, mas eu sabia que eles poderiam fazer um trabalho, e é isso que eu gostaria de trazer aqui nesta tarde aos irmãos. Por que que eu estou fazendo aqui? Então, vou lhe explicar o que é que você está fazendo aqui. Vamos abrir a palavra de Deus. A primeira coisa que você tem que estar é vacinado, porque nos últimos dias, meus irmãos, seriam dias trabalhosos, diz a Bíblia. Tá? Não tenham dúvidas que virão pessoas, ou vieram pessoas com outras motivações. Repito, pessoas que vieram com outras motivações. E quem sabe você? Eu quando vejo esses meninos adolescentes que com certeza se já estão aqui há algum bom tempo, estão falando japonês. Eu oriento os pais, oriente os filhos a falar o idioma. E vou lhes explicar por que hoje. E cada obreiro tem que saber que, por que razão você está aqui. Você não está aqui de graça, nem por um equívoco estratégico. Você está aqui porque Deus te colocou aqui. Posso ouvir um sonoro glória a Deus de cada
vez?
Não estou entendendo, mas vou dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus.
Glória a Deus.
Porque vou lhes explicar agora a razão que vocês estão aqui. Vamos abrir a Bíblia só para iniciar o nosso assunto. Em Atos capítulo 2, versículo 17. Atos 2, 17. Nos últimos dias, diz, olha quem diz aqui, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, repito, vossos filhos, enfatizo, vossos filhos e vossas filhas profetizaram.
Aleluia.
Repito, vossos filhos e vossas filhas profetizaram.
Aleluia.
Gostaria que cada irmão mandasse isso. Vossos filhos e vossas filhas profetizaram. Derramarei do meu Espírito e vossos filhos e vossas filhas profetizaram. Vamos para o verso 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou narrar um fato que aconteceu comigo para os irmãos entenderem o que é ser chamado por Deus. Ouça-me, porque isso aqui aconteceu nos idos anos de 1977. Eu tinha um ano e meio de casado, dois anos. Casei em 75, então 77, dois anos, portanto, depois. Nós já tínhamos a nossa filha caçula, aliás, a mais velha, a Priscila. Ela tinha menos de um ano ainda. E eu recebi um convite para mudar para os Estados Unidos, numa época em que o dólar valia muito. Um dólar, um câmbio, vamos dizer, oficial, valia um valor X, mas no paralelo, que a gente chama de câmbio negro, valia 5 ou 6 vezes mais. Então era algo maravilhoso, era como se tivesse diamante na mão. E eu recebi o convite nessa época, já era crente. Eu queria ser pregador, mas estava resvalando, dando meus primeiros passos como pregador. E eu até me questionava, porque com essa cara aqui, no Brasil eu ia ser pregador como? Eu ainda tinha recebido orientação de um colega meu, chamado Maior do que eu posso dizer isso, que eu tenho essa liberdade, meu amigo, é um obreiro, filho do pastor Benedito, que na época estava em Bauru. Ele dizia, eu penso que era um negão bem estudante, meu Deus, você não vai ser obreiro nunca. Eu falei, por quê, meu Maior do que? Eu acho que essa cara de japonesa. Ele dizia assim, e para ser pregador tem que andar com roupa velha, curta, amassada e fedida, senão não ganha oferta. E você com essa cara de rico não vai ganhar oferta nunca, vai morrer na miséria. Eu fiquei triste, eu achava, meu Deus do céu. Então, eu pensei, Jesus, eu vou ter que ser mendigo de Jesus para poder ser obreiro de Deus. Não vou fazer isso. Bate o pé firme. Não é falta de humildade, meus irmãos. Eu achava que era hipocrisia crescer, né? Mendigo de Jesus para poder. Mas ele tinha nas suas certas razões, porque nosso povo é assim, só da oferta. A pessoa está passando necessidade. E eu falei, não, vou ser pregador, deixei de ser médico para ser pregador, e vai ser desse jeito. Tiver que passar fome, eu passo. E vou fazer a obra de Deus. Eu nunca me preocupei, porque eu creio nessa palavra, eu creio assim, na profecia dele. Então, quando eu deixei tudo, eu sabia que ou eu deixo ou não deixo, ou é ou não é, ou tem ou não tem, ou pode ou não pode. Eu larguei tudo e, bem, vocês conhecem a minha trajetória, estou pregando já há 49 anos, sempre busquei formas alternativas de sobrevivência. Desde quando preguei a dirigir a primeira igreja, eu lecionava no colégio estadual para poder manter o orçamento da igreja. E a igreja até não era pequena, era uma cidade chamada Repouças, mas eu achei que podia, tinha horas de folga, então durante o dia podia lecionar. E assim, meu dízimo daria para manter mais 3 obreiros, porque eu ganhava 1 salário da igreja, o meu dízimo era mais de 3 que eu ganhava como professor no colégio estadual da minha cidade, aliás, uma cidade do lado, que era Irati. Bem, assim foi, e vocês sabem das minhas atividades. Eu não sei se errei ou não, mas eu não prego por emprego. O que faço, não faço por profissão. Faço por absoluta gratidão, meu Deus, pela salvação da minha alma.
Aleluia!
E é isso que eu gostaria que cada um dos senhores conscientizasse, que nós estamos, meus irmãos, nós somos privilegiados, Atos 9:15. Tu és para mim um vaso escolhido. Tu és para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Deus está dizendo que você é uma pessoa escolhida. Essa criança que você colocou no mundo é escolhida por Deus. Você é predestinada. Eu tenho dito nos outros lugares aí, olha, pela lei da gravidade, se eu soltar esse objeto, ele não vai levitar. Ele vai buscar um lugar. Se tiver 1 milhão de quilômetros, ele vai descer lá. Ele vai até o centro da Terra. É a lei da gravidade. Assim é o ser humano. A grande parte dessa pessoa, das pessoas que você cruza, sejam brasileiros, ou japoneses, ou africanos, ou italianos, europeus, ou americanos, ou índios, meus irmãos, estão indo para o inferno. Sabia disso? Aquela pessoa com quem você tanto ama, que é teu colega de trabalho, aquela amiga que vive, divide o quarto com você, que mora, está indo para o inferno. E o que você está fazendo? Que hipocrisia é essa? De dizer que ama as pessoas e está permitindo que elas estejam indo para o inferno. Que história é essa? Que mentira, que hipocrisia, que falsidade é essa? Isso angustia. E aqui eu quero trazer Ezequiel, está na minha cabeça, tamanha a minha preocupação. O livro do profeta Ezequiel está repetindo, se não me engano, capítulo 30, mas o capítulo, Ezequiel, capítulo 38. Perdão, Ezequiel capítulo 3, versículo 18 e 19. Ezequiel 3, 18 e 19. Olha a palavra profética de Deus. Quando eu disser ao ímpio, e quando eu falo ímpio, irmão, não está falando no brasileiro só, está falando no japonês, está falando nas pessoas que não conhecem este plano de salvação. Está falando com o paranaense, com o mineiro, com o paulista, com o carioca, com o catarinense, com o gaúcho. Está falando com o japonês de Okinawa, está falando com o japonês do continente. Está falando com o chinês, está falando com o russo, está falando com o americano, está falando com o australiano. Está falando com o rico, com o pobre. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. E não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca da sua maldade, do seu caminho ímpio, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Porém, verso 19, porém, se tu avisares esse ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Eu sei que isso é pesado. Esta é a consciência que nós temos que ter. E esta é a razão pela qual estou aqui conversando com os ouvintes. Tem gente que é dividida, deixa pra lá. Né? Cada um vai ganhar o seu galardão, cada um tem as suas motivações. Nós temos é que fazer a obra de Deus. Pastor, mas ficamos uma igreja pequena, temos um pouco. Irmão, Deus não está preocupado com o número. Deus prefere poucos e poderosos do que muitos e fracos. Deus quer gente que tenha essa consciência. E aí eu falei na igreja, lá em sua, numa outra igreja, né? Que a semente de mostarda, meus irmãos, é menor do que a cabeça de um alfinete. Mas quando ela é semeada, ela se torna uma árvore tão grande, a maior de todas, frondosa, onde até pássaros vêm e se aninham nela. O que é que Deus está querendo dizer? Que esta fé, esta palavra que está no teu coração, é a semente, Salmo 126, é a semente preciosa, com a semente menor, viu? Aí nós estamos aqui, 50 pessoas, e daí? Irmão, se você entender que Jesus, quando começou a obra, não começou com os membros do Sinédrio, os doutores da lei. Jesus não começou a obra com os principais dos fariseus. Ele não começou com os doutores da lei, Anás, Caifás, não. Não foi nem com escribas, que eram exímios escritores, né? Por isso vem a palavra escriba, de escrevente, escrevente. Ele começou com gente, pessoas que eram até analfabetas. Possivelmente Pedro não sabia nem escrever. Quem escrevia para ele era um moço chamado Onésimo. Pessoas que talvez não tinham nem letras, nunca estudaram. Jesus pegou eles como trabalhadores, pescadores. A gente não diria. Vocês sabem que eles evangelizaram o mundo na época, das margens do Nilo até as fronteiras da Espanha. Evangelizaram tudo. A gente nem pede isso, a gente diz como é que eles sobreviveram, mas não somente sobreviveram, mas evangelizaram o mundo na época. Eu pergunto aqui, estamos em 40, 50 aqui, meus irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Deus não está preocupado com quantidade. A gente queria, como é que aquele povo sobreviveu? Como é que aquele povo evangelizou o mundo da época? Não tinha DVD, não tinha televisão, rádio, microfone. Não tinha automóveis. Não tinha Bíblia. Sabe o que eles tinham? Pergaminhos grandes que não podiam decorar, porque não tinham como levar tudo aquilo na mão. Eram pergaminhos enormes, feitos com... As palavras eram escritas em couro de animais. Então, para levar uma página, tinha que levar aquilo rolado. Tamanho de um tubo aí de PVC, pesado. Pois esses homens não somente sobreviveram, como evangelizaram o mundo da época. E aqui eu trago essa palavra aos senhores. Sabe, meus jovens, meus irmãos, minhas irmãs, Deus está esperando de cada um de nós. Não estou preocupado com quantidade, Deus está esperando qualidade. É isso que você deve entender. Mas o que eu vim fazer aqui? Quer dizer, então, que eu não vim para ganhar dinheiro, seu desgraçado. Deus te permitiu você vir aqui, agora no caminho da volta. Alguns voltaram, mas você ficou, sabe por quê? Deus, é por isso que Deus me trouxe aqui para conversar com os senhores. Para dizer a cada um de que nós devemos agora entender por que razão estamos aqui. Deus permitiu isso para que esta nação, nação ordeira, povo maravilhoso, trabalhador, respeitador, educado. Mas um povo que ainda não conhece o caminho da salvação. Lei da gravidade. Se soltar, já estão indo para o inferno. E o que é que nós estamos fazendo? Aí vem a minha preocupação. Como é que eu vou me contactar com eles? Se eu não falo o idioma deles. Então, peço a cada um dos irmãos que entendam a partir de agora, coloque no teu objetivo que esses meninos, teus filhos, ou você mesma, tem que aprender o idioma dessa nação para poder falar para o outro. Pastor, mas eu não sei ser pregador. E quem falou em você ser pregador? Eu estive aqui em Nagoya, o pastor de lá mal sabe falar direito português. Ruim que só e feio que é mais horrível que eu. Verdade, tem meu sobrenome ainda. Não tem nem pinta de pregador, como diz aí. Mas ali que parece que quem prega mais é a mulher dele, não é isso? E daí? Mas está lá, meus irmãos, o que importa? Eu não perco oportunidade. Seja um deputado, seja um presidente, seja um governador, seja um empresário de um moço. Não se trata de ser católico, ser crente, ser japonês, ser italiano, português, africano, brasileiro, branco, preto, homem, mulher, rico, pobre, morando na mansão mais rica da cidade, aqui ou morando num casebre, numa lona plástica. Eu pergunto a você, não sei qual é a tua religião, você quer ir para o inferno? Claro que não, alguém aqui quer ir para o inferno? Seja filho de japonês, de italiano, africano, rico ou pobre, ninguém quer ir para o inferno, mas esse é o problema. A pessoa não sabe, mas está indo pela lei da gravidade espiritual, está indo para o inferno. O pior é aquele que está indo sem saber que está indo. E é isso que nós podemos reverter. Precisa justificar por quem? Porque, mas não podia ser Buda, não podia ser Confúcio, Shukyo, Mukyo, islamismo, muçulmano, Maomé. Por que que não Maria pelo Tiago André Filippo? Por que não espiritismo de Allan Kardec ou budismo? Por que não? Por que que tem que ser Cristo? Então, o Ulisses responder. E aí que você tem que entender que não se trata de uma denominação Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Católica Romana, Católica Ortodoxa, Católica Carismática, Católica Brasileira, Assembleia de Deus da Missão, da Divec, Assembleia de Deus da Madureira, Igreja Deus e Amor. Já tem tanta igreja nesse Brasil e aqui no Japão também deve ter. Agora lá em São Paulo criaram uma igreja. A serpente de Moisés que comeu as outras. Falei, credo. Nome de igreja sem mais igreja, meus irmãos. É, mas que tem de nome de igreja. Eu estou um pouco preocupado com isso. Eu tenho visão de reino. Da arma de pegar um cacete, dar na cabeça de uns caras de visor e de vidro, né? Deixa lá, não vou entrar nessa questão. Cada um tem suas motivações. E o pior é que vou chegar dentro de antes, você é feinado, você vai lá pela grana. Mas eu não tenho direito de julgar. Né? Cada um tem suas motivações. Eu sei, acredito e glorifico a Deus, e como vocês estão aqui, porque sabem da importância de um dia terem sido predestinados. Eu não prego por emprego, por profissão, eu prego por gratidão ao meu Deus pela salvação da minha alma, e aqui estou nesta tarde para deixar uma palavra profética aos jovens, aos irmãos, às irmãs. Coloque só João 14, 6 para essa gente e diga, olha, ninguém ousou chegar perto do que Jesus disse. Jesus não disse, eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ainda de quebra, isso aqui é quase um pleonasmo. O que é pleonasmo? É repetição desnecessária. Ele diz, e ninguém vem ao Pai se ele é o caminho, não precisa dizer que ele, ninguém vem ao Pai, mas ele repete, deixa bem claro, ninguém vem ao Pai se não for por mim, por mim, por mim. João 14, 6. Por que eu não falo de, não sigo Buda, grande homem, ninguém está aqui para criticar o primeiro Buda, que nem era japonês também, era da Índia. Primeiro Buda, a palavra Buda significa o iluminado. Buda, antes de morrer, disse, estou em busca da verdade. Jesus, João 14, Jesus não disse, estou em busca da verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, pregue só isso. E ainda no final se diz, ô, fulano, se o que eu estou falando é a verdade, não precisa acreditar. Mas diga, Deus desse Takayama que falou, se é verdade que ele falou para o inferno, eu também não quero ir, me dê uma chance, me dê uma oportunidade de te conhecer. Vocês estão pensando que o nosso Deus é um Deus que tem olho e não vê, tem boca, não fala, tem ouvido e não ouve? Você está pensando que meu Deus é de pau, de pedra, de gesso, que leva chute de bispo por aí, ou é comido por cupim? Conversa mole, meu Deus não é bijuteria para ficar pendurado em pescoço de vaidoso, nem enfeite de caixão de defunto. Não, meu irmão, meu Deus é o Criador deste universo, e ele está te dando uma oportunidade para você falar dele para outro. Por isso, deixo aqui essa palavra a cada um dos irmãos, porque nós estamos vivendo os últimos momentos. E aqui eu quero falar sobre este evangelho. Por que estou falando isso aos irmãos? Porque estamos vivendo os momentos finais desta dispensação. Tudo já está preparado, meu irmão. Não faltam mais sinais para se cumprir. Não vou trazer um estudo bíblico sobre escatologia hoje, mas não faltam mais sinais para se cumprir. Aí eu pergunto, você está preparado? Seja através do arrebatamento, seja através da morte física, você está preparado para subir Sei que tu dá atrás de grana, de yen, de dólar. Eu não sou curto. Você vai juntar tudo isso para quê? Para deixar teu filho para o neto? Você vai fazer o quê? Lá naquele caixão, depois dele, você não leva nem terminar dali. Se teus parentes forem gananciosos, vão tirar até a tua dentadura de ouro. Meu Deus do céu! O espírito da ganância, de camarada, estava sendo inteiro do sogro, né? Mas todo mundo chorando. É lindo, né? Aí a mulher disse: eu queria vergonha na cara. Eu não consigo parar de rir. Mas por que está rindo? Meu sogro deixou 20 caras, foi para. Deixou 50 fazendas. Assim são os homens. Mas não sabia que lá na frente é para mim, meu amor.
É verdade.
Camarada, passa coisa aqui na minha ruga. Passa coisa na minha ruga. Como um país para ter produto para cabelo aqui no Japão. É, não sei o quê. Vai cair tudo, meu querido. Envelhece. Você vai se preparando. Às vezes vai estar andando assim. Ó. Você quer um armário bonitão, calça jeans, cabelo lá neymada. Hoje você está dançando, mas a gente vê de monte por aí. E você está pensando que está longe? Está rapidinho, rapidinho. Você passa aqui, esfrega lá. Né? Isso aí vai acabar logo. Tem gente que não tem cirurgia plástica, não tem medicina ortomolecular, não tem sushi, nem produtos derivados de soja, não tem aeróbica, não tem vitamina que prolongue a tua vida, meu querido amigo, minha irmã. Tudo isso acaba numa velocidade muito grande. Os valores da vida, eu me lembro quando vocês não conheceram isso, vocês são aqui do Japão, mas eu lembro que no passado, no meu tempo de juventude, teu carro Mitsubishi, o melhor que a gente conseguia ter no Brasil, imagina, camarada, ter uma Brasília amarela. Uma Brasília. Pergunte para o Sempeta se eles querem Brasília hoje. Mas nem Brasília não querem mais. No meu tempo tinha um. Não vou dizer o nome, senão eu aprender, o pessoal da fábrica vai me processar aqui. Mas, meu Deus do céu, os valores da terra acabam. Tem gente que já puxou tanta cara, né? Que eu conheço uns que parecem até japonês, brasileiro, cara, já morre tanto já de cara. Por quê? Tentam melhorar. Vocês viram o efeito do Michael Jackson, tadinho? A pessoa estica tanto, mas bota o silicone no rosto, fica uma cara de sapa, né? Para ver se melhora. Não tem jeito, a ruga vem, a idade vem, os cabelos vão. Não tem produto químico que te ajude e aquela covinha rasa te espera. Aí eu pergunto, é isso que você quer na vida? Será que você não consegue entender que essa vida não é isso? 70, 80, 90? Dos 70 você vive, porque passou de 70, a Bíblia diz que é infarto e canseiro. 70, metade você passa dormindo, então dá 35 anos. Dos 35 anos que você vive, do 1 até os 7 anos você não sabe nem que gente você é. Então, um conta aqui, então vai dar 29 anos. Dos 29 anos, 20 você passa estudando. Se quiser vencer na vida. E de manhã, tarde, à noite, estuda de madrugada, decora para ser alguém na vida. Então não vai sobrar é nada. Está me ouvindo? Nada. E aí você vai fazer o quê? Quer valorizar essa vida? O que Deus está oferecendo para mim, para você, meu irmão, pela lei da gravidade, você está indo para o inferno. Mas Deus está te oferecendo uma oportunidade de você ir para o céu e... Pela lei da gravidade você está descendo, mas Deus está dizendo, eu posso reverter isso. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É isso que nós estamos oferecendo, eternidade. Não estamos falando de tradição religiosa, cultura, não estamos falando de etnia, não estamos falando de tradição cultural. Estou falando de eternidade. E essa gente que está aí fora, que você vai cruzar ainda hoje com eles, não conhece o caminho da eternidade. Você é uma privilegiada. Um privilegiado. Está me ouvindo, meu prego? Você é um privilegiado. Esta é a razão pela qual eu prego. Sabe por quê, meu irmão? Eu amanhã não vou poder mais pregar, não. Estou ficando velhinho. esqueci, larga as coisas, tudo quanto é lugar. Só não larga a mulher. Aí, também. A gente, a vida vai bom. Num instante. De vez em quando eu encontro umas meninas que eu queria namorar antes de conhecer a Ingrid, claro. E eu olho para ela naquele tempo, né, eu usava um óculos fundo de garrafa. Você sabe, o japonês não nasce com defeito de fabricação, todos eles usam óculos. Eu então, olha, eu usava um óculos, meu pio. Agora fiz a cirurgia, né, graças a Deus, né, mas também tem tecnologia, mas um óculos grosso. E eu olhava com aquele óculos, disse, oh Deus, por que, tu não dá aquela menina para mim? Eu acho que Deus dizia assim, você não se enxerga não, cara. Hoje eu passo por ela e disse, Senhor, graças te dou pelo livramento. Porque o tempo passa, passa e muito rápido. Eu pergunto, não vale a pena dedicar-se a Deus? Eu não vou poder pregar amanhã. Que eu não estou mais aqui, não pude pregar ontem para os meus avós, não vou poder pregar amanhã para os teus netos. Eu só posso falar num tempo que se chama hoje, porque a noite vem. Esta é a razão de estar aqui. Deixar essa palavra aos jovens, aos casais, aos brasileiros, aqueles que têm os olhos amendoados, mas que entendem o meu idioma porque vieram do Brasil. Deus colocou você para você ser um instrumento para falar para essa gente. Aprenda o japonês, leve a palavra de Deus a eles, porque estamos vivendo os minutos finais desta dispensação. Sabe, meus irmãos, três coisas que Deus vai tirar da igreja, com relação à igreja. Deus vai tirar, primeiro, Deus vai tirar a igreja deste mundo. Relação à igreja, Deus diz que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, você fica tranquilo, quem estabeleceu isso aqui não é o pastor Fernando nem o Ibeck, não é o João nem o Manuel, não é o Manuel Ferreira nem Edir Macedo, não é Davi Martins de Miranda da Baixada, do Glicério, como não é também o apóstolo Bartolomeu Santiago. Quem estabeleceu a igreja é o Senhor. Edificarei a minha igreja. Deus não tem compromisso com creche, com escolas, com orfanatos, com coral, com departamento de mocidade, de jovem. Deus não tem compromisso com institutos bíblicos, faculdades e casas de... Nada disso. Agora, ele tem compromisso com uma coisa. Essa Satanás não toca nela. Ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, qualquer trabalho que não tenha por escopo, que não tenha por objetivo engrandecer a igreja, cai fora dela, que não vale a pena sentar nela. Nem trabalho de evangelização, entre aspas, que não tenha por esse objetivo. Nem gravar um CD, se não tem por objetivo evangelizar e fazer crescer o reino, não vale a pena. Agora, claro, tem uns bobão da vida que se entregam, se vendem por besteira, porque Deus não, ele acha que está enganando Deus. Deus não tem compromisso com o semeador. Deus tem compromisso com a semente.
Aleluia!
Ah, se você vê um safado da vida por aí, o mercenário, deixa para lá. Ele com Deus, mesmo porque a gente não tem direito de julgar se é ou não safado. A Bíblia diz que, né, não devemos tirar o joio do meio do trigo, que de repente podemos estar arrancando o trigo, né? Então não vamos, não é nossa função fazer isso, mas temos que continuar orando para que Deus zela pela sua igreja. Por isso que estou aqui hoje conversando com cada um dos senhores, porque Deus vai, com esta em relação a esta igreja, três coisas vão acontecer. Deus vai tirar essa igreja do mundo. Mas antes de tirar essa igreja, que tem um compromisso com ela, antes de tirar a igreja do mundo, Deus vai tirar o mundo da igreja. Então guarde isso. Três coisas que Deus vai tirar. Deus vai tirar a igreja do mundo, mas antes vai tirar o mundo da igreja, e depois de tirar o mundo da igreja, vai tirar a igreja da igreja. Então tirar o mundo da igreja é o arrebatamento. Esse não é, isso aqui não é ficção religiosa, não, está na Bíblia. As profecias foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Não é ficção religiosa, não. Isso aqui é verdade. Vai ter o arrebatamento da igreja. Deus vai tirar a igreja deste mundo. Mas antes de tirar a igreja do mundo, vai ter uma outra coisa chamada santificação. Deus vai tirar o mundo da igreja. Além da santificação, a adoração. Não vem na igreja para assistir show, não. Já virou play show. Coral de 10 mil vozes, não sei o quê, cantor fulano, né? E já tem efeito de luz e gelo seco. Não são contra nada disso. Tudo isso é possível, são periféricos. Mas o que vale é você estar na igreja. Só existem duas razões para você estar aqui, está me vendo? Uma, adorar a Deus. Então, se você está na igreja, vem lá, seja roqueiro, sertanejo, seja lá pop, ou seja lá camarada com cabelo na grande. Deixa para lá. Você veio para adorar a Deus. Adorar a Deus. Adorar a Deus. Esta é uma das razões. Segunda razão. Evangelizar. É isso que Deus me trouxe aqui. Deus te colocou você nessa nação, meu jovem japonês, Nisei, Dekasegui, ou os filhos que estão aqui. Deus te selecionou para você ficar aqui, para você falar para outros, então ensinar teu filho a ele. Ele vai ser pregador, a tua filha vai ser pregadora e vai falar para essa nação e vai começar por você. Essa explosão dessa semente de mostarda que vai explodir essa nação com o poder da palavra de Deus. Deus vela, Deus tem compromisso com a sua igreja, Ele vela pela sua palavra. Pastor, o senhor não está falando só para encher assim o meu ego. Se você crer, meu irmão, se Deus consegue usar até uma mula para falar com um profeta falso, Deus muda às vezes uma mula para falar. Eu não cheguei, nem você chegou a tanto, então Deus vai te usar. Se Deus quiser, vai suscitar até pedras. Você não chegou a tanto, então Deus vai te usar. Quando não precisa ser um eloquente pregador, diga fulano, faz reuniões na tua casa. Não vai fazer divisão, porque tem Satanás dividindo por aí. Mas aproveita o trabalho na casa, chama os teus vizinhos. Olha, vou dar um. Como é que é? E aqui só para hoje. Fala, leva na tua casa. Olha, eu vou fazer um barbecue. Como é que é? Vou fazer um churrasquinho brasileiro com meus amigos. Eles vêm. E aí fala de Deus. Toma 10 minutos. Não precisa ser muito eloquente. Ah, pastor, você fala. Traz o teu pastor. E aí você vai ver o trabalho crescer, multiplicar, explodir. Decora o versículo, diga, olha, eu não quero nem vocês que é para o inferno, se trata de ser crente católico, protestante, e da Assembleia Batista, metodista, budista, não, se trata de não ir para o inferno, ninguém aqui quer. Só tem dois caminhos, ou céu, ou lei da gravidade, está indo para o inferno. Eu para o inferno, nem vocês queremos ir, então, só tem uma maneira. João 14, 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bem, encerro aqui dizendo aos irmãos, Jesus vai tirar a igreja do mundo. É o arrebatamento, está onde isso, pastor? Está lá, meu Deus, só tem, né? Tem muitas passagens bíblicas que eu podia trazer aqui. Por exemplo, em 1 Coríntios 15:51, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Aqui, que é isso, o arrebatamento da igreja, meu irmão. Então Deus vai tirar a igreja do mundo, mas antes de tirar a igreja do mundo, vai tirar o mundo da igreja. O que é o mundo da igreja? É a santificação, Hebreus 12, 14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E depois de tirar o mundo da igreja, Deus vai tirar a igreja da igreja. Isaías 6, 8, nós vemos o apelo de Deus. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Diga nesta tarde, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero encerrar, dizer que nós estamos vivendo os últimos dias desta terra. Tem gente que pensa, tem um momento que Jesus usa uma expressão que assusta qualquer um de nós, porque contraria muito, mas é na sua sabedoria que Jesus diz isso, não é? Quando Jesus, ele diz, Eu acho que está em Mateus 10, versos 34, 35 e 36. Eu não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Eu vim para dividir homem contra o pai, filho contra a mãe, filha contra a mãe, nora contra a sogra. E Jesus te disse duas vezes isso, várias vezes, aliás, ele falou isso em se eu não me engano, em Mateus 10, verso 34 em diante. Lucas capítulo 12, verso 51, ele diz: vocês estão supondo que eu vim para trazer paz à terra? Não, senhores, mas eu vim para trazer a divisão. No verso 53, pai contra filho, mãe contra filha, nora contra sogra, e assim. Então, aí você vai dizer: mas meu Deus, Jesus veio trazer divisão? É, ele não, Jesus estava prevendo isso tudo que está acontecendo. Jesus estava prevendo na sua sabedoria que o homem, o ser humano, decorrente da própria natureza carnal, humana, o homem tem essa natureza ruim, né? Essa natureza inferior do ser humano, fez com que Jesus dissesse: olha, eu vim trazer divisão. Eu sei que tem gente aqui sofrendo discriminação dos parentes, mas é isso que está acontecendo. Jesus disse: eu vim. O que é que diz Mateus 10:3? Diz que o machado está posto, machado vem para colar, vem nada, meu irmão, machado me bota lá, arrebenta tudo. Né? Quando a Bíblia fala que ele, a foice, Joel capítulo 3, versículo 13, ele diz que a lançar, a foice é lançada para quê? Para juntar. Não, senhor, onde a foice passa, meu irmão, corta tudo. Né? E aí vem o versículo 14 de Joel, não é Josué, não, é Joel 3, 14. Ele diz: multidões, multidões no vale da decisão. Aqui está o retrato dessa nação, milhões de pessoas que vão ser cortadas e lançadas em um lugar onde nenhum de nós não dá nem para mencionar, porque só existem duas opções: céu ou inferno. Não há uma terceira saída. Eu pergunto: o que é que nós estamos fazendo? Eu vim aqui dizer a cada irmão, a cada irmã, desde o jovem aos pais e mães que estão aqui: Deus reservou vocês para uma missão. Você pensou que vinha para uma reunião, um showzinho, não é? Pois Deus te agarrou hoje e está me usando para dizer a você: você está sendo convocada por Deus para ensinar bem o Nihongo para essa garotada, teus filhos, e você mesmo aprender para evangelizar esta nação, porque deste pequeno grupo, este pequeno grão de mostarda, essa nação vai explodir na palavra de Deus. Alguns outros têm motivações erradas, deixa eu falar, meu irmão, esqueça isso. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus vai tirar a igreja do mundo, mas antes do arrebatamento, vai tirar o mundo da igreja, e o inimigo vai ser tirado, vai ter. Jesus não veio para mim, infelizmente, essa palavra vai separar a gente, você vai ser discriminada. E aí, Romanos 1:25 diz: olha, vai aparecer nesses últimos dias gente que vai mudar verdade e mentira. Em Mateus 24:10 diz a mesma coisa. 2 Timóteo 3, verso 1, assim como nos últimos dias virão tempos trabalhosos, doutrinas de demônios, diz Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, ele diz: olha, o Espírito expressamente diz que muitos apostatarão, alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Em 2 Tessalonicenses 2, 7, 8, 9, diz que o inimigo resiste, mas será tirado do meio de vós. A eficácia de Satanás, ele vai fazer sinais, prodígios de mentira para enganar e tirar o povo. Mas 2 Timóteo 3, 1 a 5 diz que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Estamos vivendo esses últimos dias e Deus está levantando homens e mulheres. Hebreus capítulo 2 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação?
É verdade.
Eu valorizo a minha salvação. O que me dá, eu não digo angústia, porque angústia é pecado, mas me dá tristeza em saber que gente está morrendo sem eu poder alcançá-los. Deus sabe, Ele espera de cada um de vocês que cada um dessas crianças que estão aqui, teus filhos, e você possa usar, ser usado por Deus. Eu posso ser usado? Pode. Se Deus usa uma mula, não vai usar a gente. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por esse momento especial. Vim aqui para trazer essa profecia a você, esta convocação a você, meu amado irmão, para você fazer obra de Deus. Eu quero orar e quero impor as minhas mãos, se vocês vierem aqui na frente. Se eu não vou alcançar aqui, porque aqui é um pouco alto, eu descerei aqui. Mas se alguém que quer receber essa oração especial, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você nesta